É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre políticas públicas para prevenção de drogas lícitas e ilícitas. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão importante é a promotora de justiça, a doutora Cristina Corso Ruário, que foi coordenadora do Comitê do Ministério Público do Paraná de Enfrentamento às Drogas. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Cristina. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio É Paraná.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre a atual realidade do consumo de drogas no nosso país e no mundo. O que as estatísticas mais recentes apontam para a gente?
Então, nós vivemos atualmente um panorama bastante dramático com relação às drogas lícitas e ilícitas. Eu penso que é muito importante que a gente fale, em primeiro lugar, das drogas lícitas, que são o álcool e o cigarro, porque justamente pelo fato de serem lícitas, elas são incentivadas. Não no caso especialmente do cigarro, que é uma legislação específica proibindo a publicidade, mas a do álcool, que na mesma legislação que proíbe a publicidade do cigarro, proíbe também a publicidade do álcool. Uhum. Só que há uma exceção na lei permitindo que bebidas alcoólicas até 13 graus Gay-Lussac fiquem fora da proibição da publicidade. Essa lei, desde 96, ela causou uma repercussão muito positiva com relação aos cigarros, fazendo com que a população diminuísse o consumo dessa droga lícita, né? Contudo, com relação às outras bebidas alcoólicas, especialmente a cerveja, a gente vê um incentivo muito intenso na publicidade que é feita nas várias mídias, né? Especialmente em programas de televisão e tal, isso fica muito aberto. E é evidente que se foca especificamente no público mais jovem, né? Sim. E não no público adulto, né? Então, isso é algo que tem que mudar. E eu coloco, passo a falar em relação a isso, porque o fato de ser a droga lícita faz com que os produtores, os fornecedores acabem tendo essa possibilidade de divulgação, o que não acontece com as drogas ilícitas. Mas o panorama mundial, a gente vê que é um problema que está sendo quase impossível, né, de se enfrentar. Uhum. Né? E o que se fala que, prioritariamente, nós deveríamos procurar agir na prevenção, o que certamente estamos falhando. Você fala, assim, de questão de estatísticas. Eu tenho alguns dados que são bastante preocupantes com relação a essa perspectiva mundial, né? Sim. Mas eu falaria assim, com relação ao álcool, nós tivemos dois levantamentos, né, sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil, e o último, que foi feito, o segundo levantamento em 2005, apontou que 2,3% das pessoas com idade entre 12 e 65 anos das 108 maiores cidades brasileiras eram dependentes de álcool. Isso é muito grave. É um público muito grande, é mais de 5 milhões de pessoas no Brasil dependentes, não são só usuárias de álcool, elas são dependentes do álcool. E isso é muito preocupante, né? Também se constatou que cada vez mais o público mais jovem está consumindo, ingerindo álcool. Há uma proibição para o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. Mas é sabido que isso não tem sido controlado adequadamente pelo poder público, o que é nefasto para esse público jovem, né? Na mesma esteira, as estatísticas com relação ao crack, o Brasil é o país número um no mundo de consumo de crack. Isso é um absurdo, né? E isso acontece por total falta de política pública. Então, quando nós vemos aquelas situações como aconteceu em São Paulo, na Cracolândia, não é uma realidade só de São Paulo.
Sim.
Curitiba, infelizmente, tem, a gente chama de mini Cracolândias em diversos bairros. E isso envolve muito a população mais vulnerável, a população que está em situação de rua, e há que se ter um olhar voltado e especial para essa população, porque o crack realmente é nefasto para os seus consumidores, né? Então, se constatou que, apesar de ser uma população de mais difícil acesso, né, essa que usa o crack, né, e ele representa 35% do total dos consumidores de drogas ilícitas, né? Tirando fora a questão da maconha, né? E há uma estimativa de 1 milhão de brasileiros que estão consumindo crack. É muita gente. E não é só morador em situação de rua. A gente sabe que várias pessoas que estão nessa condição, muitas vezes saíram de casa, estão na rua, tinham profissões, advogados, engenheiros, médicos, e acontece, né, de se criar essa dependência química, né? Então, e há um dado também bastante preocupante no Brasil, que dos 370 mil usuários de crack, onde foi feito um levantamento, 14% são menores de idade. Isso representa 50 mil crianças no Brasil. Então, não são somente adultos, né? Então, quando a gente fala que há uma sociedade muito, muito vulnerável, a gente vê essa realidade. E com relação à maconha, que há todo um debate com relação à legalização de drogas, né? E se coloca à frente a questão da maconha e uma publicidade totalmente equivocada relacionando a maconha como uma droga medicinal, uma erva medicinal. Isso é um equívoco muito grave e isso realmente nós temos acompanhado e visto vários estudos e pessoas que estão à frente, né, dos estudos com relação à maconha. A maconha não é uma droga inofensiva como se propala abertamente, né? Vocês já tivemos campanhas bastante grandes e que falavam da questão do uso de uma substância que é extraída da maconha, que é o canabidiol, CBD, e essa substância ainda está em estudos. Nesses estudos, ela tem demonstrado efeitos muito positivos para algumas pessoas com doenças raras, né? Enfim, especialmente o que na publicidade que foi feito, foi feita, deu-se ênfase a crianças. Então, isso comove a população, né? Mas o que se fala quando se propala a informação maconha medicinal e essa informação, aquela informação repetida reiteradamente, a pessoa e a população em geral começa a pensar, não, a maconha fumada é uma droga terapêutica, medicinal. Isso não é verdade, porque o THC acaba causando efeitos muito nefastos para a população. E eu diria assim, especialmente com relação ao público mais jovem. E nós sabemos que cada vez mais a população, esse público jovem tem tido acesso a essas drogas e tem diminuído a idade, a faixa etária em que esse público começa a fazer a primeira experimentação. O índice maior está ao redor de 13 anos de idade, mas crianças com idade inferior a 10 anos já têm consumido drogas, não só a maconha, como outras drogas. E é sabido e é difundido pelos médicos e especialistas que o consumo de drogas na idade até em torno de 23 anos, veja bem, o cérebro ainda está em formação. Então, assim, se até os 23 anos o cérebro não se formou, o consumo dessas substâncias vai, com certeza, causar efeitos nocivos para a saúde desses jovens, né? Então, assim, uma situação mais específica, né? Prejuízo no desempenho escolar, a dependência dos usuários, ela aumenta, ela fica muito mais possível de acontecer, ela aumenta um risco de 2 a 4 vezes pelo uso da maconha na adolescência. E a maconha, ela tem um risco também de potencializar o desenvolvimento da esquizofrenia e de surto psicótico. Então, isso é muito grave. E se divulga que é uma erva medicinal, que não faz nada. Não, isso não pode. As pessoas têm que saber dos efeitos nocivos da maconha, né? Então, assim, realmente isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Nas pesquisas que foram feitas com a população brasileira, 75% da população é contra a legalização de drogas. Uhum. Eu diria assim, pela experiência que nós tivemos em 4 anos à frente do projeto SEMEAR, de enfrentamento ao álcool, crack e outras drogas, do Ministério Público do Paraná, e com as famílias de usuários. Ontem mesmo, nós tivemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Curitiba, e um usuário foi lá, pediu a palavra e comentou: eu acho que tenho a liberdade de fazer uso de drogas. Se eu quiser fazer uso, os problemas vão ser somente com a minha pessoa. Então, ninguém pode interferir na minha vida. Isso também é um grande equívoco.
Uhum.
Porque, na realidade, as estatísticas mostram que a pessoa, se o problema fosse especificamente só para ela, talvez as consequências ela assumisse sozinha. Só que a gente constata, na realidade, especialmente nos processos judiciais, sejam criminais, sejam na vara de família, né, em tantas outras consequências, que acaba atingindo diretamente os familiares, que passam a ser codependentes. Esses familiares não sabem como agir com o filho, com a pessoa envolvida ali, pode ser o filho, pode ser os pais também, uhum, né? Envolvidos com drogas, não sabem como agir. A pessoa fica violenta, começa a subtrair valores ou bens da casa para poder adquirir a droga e cria uma crise familiar. Mas não é somente na família, vai para a sociedade também. Porque se a pessoa está na escola, começa a diminuir o desempenho escolar. Se ela tem trabalho, começa a dar repercussões também no emprego. Então, assim, vai ter essa repercussão no âmbito de trabalho. E para a sociedade, também muito mais, porque você veja bem, há uma estatística da Previdência Social do Brasil que, com relação ao álcool, as indenizações e auxílios doenças pagos para pessoas com carteira assinada, que foram afastadas por problemas de alcoolismo, ela estabilizou desde 2006 até 2013, ela continua num patamar alto, mas estabilizou. Só que, com relação às drogas ilícitas, ela está num crescendo, assim, significativo. Então, são pessoas que são afastadas do trabalho e ficam recebendo no afastamento o auxílio-doença, pago, uhum, por toda a sociedade. Afora o SUS, que também tem que acolher essas pessoas. E eu diria assim, tem que acolher. Mas, na prática, a gente sabe que não tem a estrutura para fazer esse acolhimento, né? Então, assim, esse basicamente é o panorama brasileiro, que é também o panorama internacional. Eu acho que, assim, só para fechar essa tua pergunta, né? Nos países que legalizaram drogas, e o que tem mais ênfase é os Estados Unidos, né? A gente tem que levar em consideração que é um país com uma outra estrutura para atender os dependentes químicos. No Brasil, nós não temos a estrutura de saúde sequer para atender doenças corriqueiras, né? Uhum. Que as pessoas têm que ficar na fila do SUS para poderem ser atendidas. E para o dependente químico, quando ele manifesta o interesse de receber o tratamento, não dá para esperar. Tem que acolher, tem que receber, tem que fazer o tratamento que ele precisa. É o melhor momento. Sim. Mas se ele vai no posto de saúde para receber o encaminhamento, eles vão dizer: não, volte, não tem vaga. E quando a gente fecha a porta para o dependente químico dizendo não tem vaga, ele simplesmente vai embora e não volta mais. Então, esse é o grande problema da política pública, né?
São muitos desafios, né, doutora?
Exatamente.
Queria pedir para a senhora ainda falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre a relação entre as drogas e a criminalidade no país. E falar também para a gente quais são as consequências desse alto número de dependentes químicos dentro do sistema prisional brasileiro, que a gente sabe que, infelizmente, esse número é muito alto, né?
É um número significativo, é alto. Eu começaria a responder primeiramente pela tua última pergunta, uhum, com relação a dependentes químicos dentro do sistema prisional brasileiro. O que nós temos hoje é um problema gravíssimo, que a questão penitenciária nunca foi prioridade em nenhum governo brasileiro. Nunca foi prioridade. Então, sempre se deixava à margem. Nós sabemos hoje, especialmente quando se faz as inspeções em cadeias públicas, em penitenciárias, que a situação não está correta. Onde deveria ter 8 pessoas, nós temos 60 pessoas. Uhum. Isso é desumano. A pessoa cometeu um crime, ela vai responder pelo crime, mas ela não pode ficar numa situação que é pior do que um animal no zoológico. É um absurdo isso. Então, o que, que nós esperamos que essa pessoa, de que forma ela vai sair daquele ambiente, né? Então, esse descaso do poder público tem que mudar. O Ministério Público já tem tomado várias medidas administrativas, muitas vezes não, são inexitosas, né? Para conversar com o poder público. Então, acaba tendo que judicializar ações para que sejam implementadas essas estruturas no sistema penitenciário. Mas o que nós observamos é que essa omissão do poder público acabou gerando um poder paralelo. Isso é sabido, isso é notório, em todas as penitenciárias do país, um crime organizado lá dentro que tem o poder de negociar e forçar, né, algumas situações. E é sabido também que não poderia acontecer isso, mas que a droga entra nas penitenciárias. Então, e essa droga é negociada dentro das penitenciárias.
É um absurdo, né?
Então, assim, já chegaram informações em que tem celulares lá dentro, enfim. E o que eles fazem? Eles oferecem a droga para a pessoa que não está fazendo nada, porque também é outra garantia que não se dá, né? Do trabalho lá dentro da penitenciária, alguma coisa útil para a pessoa, pelo menos, tentar, né, se reabilitar daquela situação, porque o ócio, né, acaba gerando uma situação pior, né, para a pessoa, né, nessa ociosidade dentro do sistema, né. E eles acabam negociando drogas e fazem com que os familiares comprem drogas fora para eles consumirem lá dentro. Isso é um absurdo e acaba realmente gerando dependentes químicos dentro das penitenciárias, o que não poderia acontecer jamais. O que eu acho que é importante colocar é que nós não temos, é diferente uma situação de um preso que entrou na penitenciária e a penitenciária só vai ter pessoas que foram condenadas por crimes muito graves. Tá? Então, eu acho que é importante colocar o usuário de drogas, aquela pessoa que é flagrada, presa em flagrante, portando substâncias entorpecente para uso próprio, ele jamais vai ser preso, conforme a legislação brasileira atual. Então, lá dentro, nós não temos pessoas que foram presas por estarem portando para uso próprio. Nós temos pessoas que estão condenadas por crimes bem mais graves, né? Agora, a relação de drogas e a criminalidade, ela tem aumentado cada vez mais, porque muitas vezes crimes que não teriam nem a ver diretamente com a droga acabam acontecendo com bastante frequência. E eu cito aqui a questão do furto. A pessoa está caminhando, furta-se um celular, agride-se outra pessoa, enfim. Sim. E isso é em decorrência, o pano de fundo é o uso de drogas. Então, realmente, por causa da questão da droga, vários outros crimes também são praticados.
E, doutora, queria agora pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre que políticas públicas são necessárias em todo esse processo de combate e prevenção às drogas ilícitas e também às lícitas que a gente está conversando aqui hoje.
Eu diria assim, políticas públicas, ontem nós tivemos a audiência pública, há uma palavra de ordem hoje que não é mais contestada e se diz da multidisciplinariedade. Não é possível mais nós agirmos sozinhos. Nós temos que agir em conjunto. Então, somando, a gente entende que há que se juntar as ações das secretarias de educação, saúde, assistência social, de defesa social ou segurança pública, elas têm que agir em conjunto. Na prática, o que a gente tem visto, e vou citar aqui no caso do município de Curitiba, quando se vincula a questão à política de drogas, à Secretaria de Defesa Social, a ênfase acaba sendo na segurança. Esquece-se o resto, a prevenção, a educação, saúde. Quando se vincula na saúde, na Secretaria de Saúde, também a ênfase é só a questão de saúde, se esquece do resto, de educação, de segurança, etc. Então, não adianta isso, é uma política que não funciona. Então, pelo projeto SEMEAR, nós inclusive protocolamos junto ao prefeito Rafael Greca, e essa foi uma orientação da coordenação do Comitê do Ministério Público de Enfrentamento às Drogas, que todos os promotores no Estado fizessem contato com os prefeitos para que eles instituíssem, no âmbito dos municípios, comitês de enfrentamento às drogas, contando com a colaboração, com a participação de todas essas secretarias e com a participação do Ministério Público, do Judiciário. Nós temos uma experiência em União da Vitória, que eu cheguei a participar na implementação desse comitê na comarca, reunindo 6 municípios, no Tribunal do Júri, Ministério Público congregado com o Poder Judiciário, os prefeitos foram, os vereadores de todos os municípios e toda a rede psicossocial, né? E isso é uma conquista muito grande, porque nós temos que agir unidos. O Poder Judiciário precisa do apoio do Poder Executivo local para que dê essa estrutura para os encaminhamentos das pessoas que transitam nas ações que tramitam nos fóruns, né? Então, acho que esse apoio é muito importante. E também acho que o fundamental, enquanto política pública, são campanhas de esclarecimento à população sobre os efeitos da droga, que antigamente se fazia, se perdeu, não sei qual foi o motivo de se perder essas campanhas, mas isso é necessário e, fundamentalmente, a prevenção nas escolas. A ONU, Organização das Nações Unidas, orienta que desde os 6 anos de idade, veja bem, 6 anos de idade, é uma criança, tem-se que começar a falar, ter uma abordagem com relação à questão de drogas lícitas e ilícitas. E, obviamente, a criança vai ouvir das drogas lícitas, chega em casa, então os pais ingerindo em excesso bebidas alcoólicas. Ele vai chamar atenção. É o exemplo que tem que partir de casa, mas a escola tem que fazer esse canal também de esclarecimento, porque às vezes não tem, né?
Em casa,
dentro,
né,
do ambiente familiar.
Doutora, eu queria pedir para a senhora falar mais especificamente sobre a atuação do Ministério Público no enfrentamento ao álcool e às demais drogas. Como é que isso tem funcionado na prática?
O Ministério Público do Paraná, em conjunto com uma deliberação do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, instituiu faz 5 anos o Comitê do Ministério Público de Enfrentamento às Drogas. A ideia de se criar um comitê foi porque se entendeu que a questão das drogas é uma estratégia de atuação do Ministério Público brasileiro. E no Paraná, quando nós conseguimos consolidar essas ideias no projeto SEMEAR, nós entendemos que era importante que pudéssemos agir de uma forma uniformizada nas diversas promotorias. Então, isso para nós foi um grande ganho. O que a gente fez nesses 4 anos de projeto SEMEAR foi integrar os promotores do interior do estado com a coordenação do projeto SEMEAR aqui de Curitiba, em reuniões periódicas que eram realizadas com representantes. A gente tem grupos de estudos em várias regiões do interior do estado, e os colegas vinham para essas reuniões e retornavam para repassar as informações aos demais colegas do interior. Isso nós tivemos uma evolução bastante grande. Claro que é algo que a gente está sempre em evolução, né, e aprimoramento, né, mas eu acho que essa situação de se criar um projeto que tem uma coletividade envolvida, isso faz toda a diferença. E essa é a proposta principal do projeto. Eu acho que é importante também um ponto que nós colocamos, e isso eu acho que é importante tanto para promotores quanto para os magistrados, né, a capacitação contínua na questão nessa temática, né? Porque nós somos formados em direito, nós entendemos de lei, de legislação, enfim. Então, quando se trata de questão tão complexa como a drogadição, é uma situação muito mais difícil, né, de se abordar. Então, nós precisamos nos capacitar para que a gente possa realmente, tanto quanto promotores, tomar as providências necessárias e os juízes fazer a prestação jurisdicional da forma melhor possível e baseado em dados técnicos. Isso acho que é fundamental. Então, o projeto, a gente colocou algumas frentes. A mais importante é a constituição dos comitês de enfrentamento às drogas nos municípios, a orientação aos municípios para fazerem implementarem os conselhos municipais de políticas públicas sobre drogas, a capacitação contínua, e também nós entendemos que era fundamental uma meta que era de perdimento cautelar dos bens apreendidos do tráfico de entorpecentes, que era algo que não estava sendo feito, e nós conseguimos com muito êxito, acho que com um trabalho em conjunto, um ato normativo que congregou o Ministério Público, Corregedoria do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Corregedoria da Justiça, DETRAN, a CESP, entre várias determinações, que esse perdimento cautelar fosse priorizado. Eu acho que isso foi um ganho grande que nós tivemos ali no projeto SEMEAR.
Doutora Cristina, queria ainda pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre de que forma que o sistema público de saúde ele tem que atuar no atendimento e no tratamento dos dependentes químicos. A senhora já comentou um pouco sobre isso no começo da nossa entrevista, mas acho interessante a gente pontuar o que tem que ser melhorado ainda nesse setor.
Primeiramente, minimizar a burocracia existente. Nós já constatamos que até mesmo dentro das próprias secretarias, uma pessoa fica passando para outra. Então, assim, aquilo que eu falei, o usuário não pode esperar. Ele tem que ser encaminhado para o setor que vai ter o atendimento. A gente tem que compreender a situação do usuário dependente químico, né? Então, acho que isso é fundamental, o atendimento mais humanizado dessas pessoas, sem a discriminação por serem usuários de drogas. Tem que ter essa compreensão dessa problemática. Também eu daria um exemplo que eu acho fantástico, são os consultórios na rua, que fazem um atendimento maravilhoso com relação a esse público vulnerável, e é aquela situação, você vai acolher uma pessoa que está totalmente fora da realidade, ela não é acolhida por ninguém, e essa equipe é capacitada para acolher, para abraçar aquele morador em situação de rua, dando para ele aquele abraço que ele acha que não receberia nem em casa. Então, essa forma é que tem que ser do acolhimento correto, né? Então, além disso, é importante que a gente faça uma reavaliação contínua da efetividade e eficiência dos CAPs, que são Centros de Apoio Psicossocial, para ver se estão dando o resultado, porque hoje se constata que não estão dando o resultado esperado, e as estruturas devem ser, obviamente, ampliadas, seja com relação a esse atendimento aberto, seja com relação a vagas para internamento e tratamento.
E, doutora, que ações elas poderiam ser direcionadas especificamente quando a gente fala em relação às crianças e aos adolescentes nessa prevenção e nesse combate às drogas?
Eu como comentei anteriormente, a prevenção começa nas orientações na escola a partir dos 6 anos, que é a orientação da ONU. Isso é fundamental, mas não só para os alunos. É importante que a escola também abra a capacitação aos professores, aos servidores da escola e chamem os pais. Toda essa comunidade escolar deve ser envolvida. Nós tivemos uma experiência maravilhosa no final do mês de junho. Dia 26 de junho é o dia que se comemora, celebra, né, para se falar dos efeitos nefastos das drogas, né, o Dia Internacional de Combate ao Uso e Abuso de Drogas Ilícitas também. E fizemos no Paraná a Semana Previda. Nessa semana, especificamente com relação a isso, nós fizemos rodas de conversas jurídicas num convênio que fizemos com a Secretaria de Estado e de Educação em todo o estado do Paraná, nos núcleos regionais de educação, e foi uma experiência maravilhosa, que congregou toda essa comunidade escolar com profissionais, né, da área e os promotores de justiça. Em algumas comarcas foram os juízes de direito também para falar, e eu vou falar da experiência pessoal que eu tive, das rodas que eu participei aqui em Curitiba, em alguns bairros. Eu fiquei extremamente emocionada ao ver a abertura dos jovens de falar do problema que eles têm pessoal, quando usuários, ou na família, de pais, né, usando drogas, seja o álcool, seja drogas ilícitas, mas de correrem lágrimas na face desses jovens, de ver aquela situação e não saber o que fazer. Então, ficou constatado que pouco estamos falando e nós temos que investir nisso, falar sobre a questão das drogas e prevenção nas escolas.
Doutora Cristina, infelizmente nosso tempo acabou. É um assunto muito complexo para a gente discutir aqui só em meia horinha, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Agradeço a oportunidade, o convite, me coloco à disposição e, assim, façam o quanto possível a difusão dessas informações sobre as questões das drogas. A população deve se informar para que a gente tenha uma perspectiva de um mundo melhor e mais saudável.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.